Shalom. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloeber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloeber.com. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloeber Ang Torá. Estamos disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, Castbox, iTunes, dentre outros. Com isto, você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos shiurim do Rabino Gloeber. Rabino Gloeber Yong Torá, levando Torá até você.
Shalom Ubraha. Nossa aula de hoje está acontecendo por motivos de força maior no parquinho com a Rifke e em continuação ao que dissemos na vez anterior. O Zohar dá uma ênfase muito grande sobre a Havá em relação à nossa Parashá Chaye Sará. Ele diz que, sendo que a Havá, a origem do aspecto feminino da alma, é na Gvurá. E a Gvurá, ela tem essa característica de descer até a Sitra Achara. E por isso a cobra teve mais facilidade em convencer a Havá a comer a fruta proibida e convencer a Havá de ela convencer o Adão do que se a cobra convencesse o Adão pessoalmente. Como dissemos nas vezes passadas, essa cobra não era a cobra que você vê no Instituto Butantan, era o encosto do anjo da morte numa cobra material. Por isso que ela falava, ela era mais inteligente que o Adão e a Havá, e o único jeito do Adão e a Havá se livrarem dos argumentos da cobra era dizendo para a cobra: Deus falou para não comer, você está dizendo para comer, mesmo que os seus argumentos são melhores. Mas Deus falou para não comer, uma cobra está dizendo para comer, então a gente não vai comer. E essa é a regra geral em relação a qualquer coisa nesse mundo. Mesmo que a ciência traga argumentos muito importantes para qualquer coisa, mas a Torá falou para não fazer, então a Torá falou para não fazer e uma ciência está falando para fazer. Então Deus falou para não fazer, a cobra está falando para fazer. Quer dizer, em relação a qualquer coisa, se Deus falou para não fazer, qualquer coisa que fala para fazer, para nós é uma cobra. Continuação. Então a cobra deu em cima da Havá. A cobra repassou para Havá o que é chamado de um fenômeno espiritual, chamado de impureza da cobra. E a Havá caiu na lábia da cobra e deu para Adão comer a fruta proibida. Por que isso entra aqui na nossa Parashá Chaye Sará? Diz o Arizal, no Likutei Torah do Arizal, em relação ao livro de Shmuel, que fala sobre Haná, lá ele fala explicitamente que a Sará, ela era a reencarnação de Havá. Ou seja, a Eva se reencarna, ela é a Sara. O Abraham Avino era a reencarnação do Adão Marichon. Por isso, o que Sara vai fazer agora, o que Sara fez nessas parashiot, desde que a história de Abraham e Sarah começou, foi o concerto da Havá. A Sarah começou, ela começa o concerto da Havá. Depois, como dissemos assim, o Abraham consertou o nível Nefesh, que é o nível mais baixo da alma do Adão Rishon, Itzhak consertou o nível Ruach, que é um nível um pouco acima, e Yaakov consertou o nível Neshama, que é um nível superior. Da mesma maneira, Havá, o concerto da Havá começa com Sara. Então, por causa disso, a Sara, ela vai ter uma bênção em certas coisas que estão totalmente ligadas a Havá. Primeira coisa, quando Deus criou o mundo, no primeiro dia, Deus criou a luz. A criação do primeiro dia era luz. Então, essa luz, onde ela está no momento? Se no quarto dia Deus criou o sol, a lua e as estrelas, e o que a gente tem hoje, quando nasce o sol tem luz, quando o sol se põe não tem luz, ou tem um pouquinho da luz das estrelas, ou a luz da lua, e cadê aquela luz do primeiro dia, que ela ficava 24 horas, e ela dava para ver o mundo de ponta a ponta, dava para ver o mundo na transparência, cadê aquela luz? E aí, a Gemara nos conta que por causa do Het de Adam e Havá, por causa da transgressão que Havá, ela causou, ela comeu a fruta proibida, ela deu a fruta proibida para Adão, e Hashem teve que tirar aquela luz do mundo e guardou essa luz no próximo mundo. Quer dizer, quando os mortos ressuscitarem, essa luz volta. Então, Sará, ela começa o conserto disso. O que Havá estragou, Sará começa a consertar. Então, Sará, ela acende, ela é a primeira mulher a acender as velas de Shabbat. Ela acende as velas de Shabbat e ela traz de volta a santidade da luz. O vínculo entre a luz e a santidade, quer dizer, aquela luz que saiu do mundo por falta de santidade, agora Sara traz essa luz de volta. Continuação. A fruta proibida, o que que era? Com certeza não era maçã. Maçã é fruta europeia. Deus criou o paraíso, Deus colocou lá todas as frutas, inclusive o que futuramente seria uma maçã, mas que não tinha nada a ver com a história do Adão e Eva. Uma opinião é que a fruta proibida, ela era um trigo, mas um trigo do tamanho de um coqueiro. E a Havá, na hora que ela deu essa fruta para Adão comer, aí ela trouxe para o mundo um desastre. Aquela árvore, naquelas 3 horas, aquela árvore estava sincronizada com uma clipá chamada Clipat Noga. É um nível espiritual onde o bem e o mal estão misturados. Ou seja, não existe coisa boa sem que saia dela alguma coisa ruim. E não existe coisa ruim que não tem um lado bom. Não existe coisa boa que não tem o lado ruim, não existe coisa ruim que não tem o lado bom. Essa é a Clipat Noga. Abaixo disso tem as 3 Clipat Tumeot, que elas não têm o lado bom. Acima disso tem a Kedushá, que não tem o lado ruim. A Clipat Noga, ela é uma clipa que ela mistura o bem e o mal. Então, sendo que o mundo estava num nível de Kedushá, de santidade, de alta santidade, e por causa disso tinha aquela luz dos 7 dias, aquela luz que Deus criou no primeiro dia, que ela ficou somente durante aqueles 7 dias da criação, 6 dias da criação e o Shabbat, que Deus não criou nada. Agora, Sará, ela vincula a luz à santidade, ela acende as velas de Shabbat. Então ela está trazendo para esse mundo de volta aquela luz que foi tirada pela falta de santidade. E todas vocês, mulheres que acendem as velas de Shabbat, vocês estão fazendo isso também. A gente não está vendo isso acontecer, porque a gente só vai ver isso quando tiver já as revelações do Mashiach. Mas a Sará começou a fazer isso, ela começou o concerto da Havá, e vocês continuam o concerto da Havá. Aquela fruta proibida, então, era o trigo, de acordo com uma opinião. Então, a Havá, ela deu para Adão comer um trigo. Então a Sará, para consertar isso, ela fazia uma massa, fazia uma ralá, fazia pãozinho, vamos dizer assim no português, claro. Só que o motivo dessa ralá que ela fazia era para dar para os hóspedes, para o marido dela, Abraão, ensinar os hóspedes a falarem Birkat Amazon, a falarem as brachot, a rezar para Hashem, rezar para Deus. Então, por causa que ela usava essa ralá para mitzvah, essa massa, esse pão que ela fazia era para mitzvah, o sinal que Hashem deu para ela, que realmente ela começou o Tikkun da Chabá, ela já fez uma parte do Tikkun da Chabá, foi que a vela que ela acendia na véspera de Shabbat, ela ficava acesa a semana inteira. E a massa que ela fazia para ralá crescia de acordo com o número de hóspedes. E ninguém sabia qual era o número de hóspedes. Quer dizer, podia chegar muita gente e podia chegar pouca gente. E sempre tinha um milagre que a massa ela crescia do tamanho do número de pessoas que vai chegar. Então, esses dois milagres principais que tinha com a Sará, isso era o sinal de que o Tikkun da Chabá que ela fez deu certo. Então, ela começou o Tikkun da Chabá. Depois, esse Tikkun vai ser terminado por outras mulheres, inclusive vocês. Todas vocês que fazem halot para Shabbat, ou que compram a halá com o seu dinheiro, ou com o dinheiro do marido, que é a mesma coisa. E todas vocês que acendem velas de Shabbat. Agora, o assunto do Me'arat HaMachpelá. Diz o Zohar, então, que no dia que chegaram os três anjos para a tenda de Abraão, o anjo Rafael, ele fez com que Abraão ficasse curado imediatamente da situação de problema de saúde que ele teve por causa do Brit Milá. Mesmo que a regra geral é que de mitzvah não sai coisa ruim. Quer dizer, se a gente fica resfriado, ninguém vai falar porque é resfriado por causa do mikveh. Com certeza, da mitzvah, Deus te protegeu de você não ficar resfriado por causa do mikveh, você ficou resfriado por causa de outro motivo. Então, como pode ser que Abraão, explicitamente, ele ficou com problemas de saúde por causa do Brit Milá? Isso é uma pergunta séria, porque Abraão, ou Deus podia fazer para ele um milagre dele não ficar com problema de saúde por causa do Brit Milá, que Deus mandou para ele fazer o Brit Milá, ou Deus podia ele próprio curar o Abraão. Porque ele fez, porque ele deixou Abraão ficar doente por causa do Brit Milá, que o Malach Rafael, ele tinha que salvar o Lot. E o Malach Rafael não iria descer para esse mundo explicitamente para salvar o Lot. Então por isso Hashem fez dessa maneira, que o Malach Rafael fosse obrigado a descer para a tenda de Abraão, curar Abraão por causa do motivo que Abraão tinha ficado doente por causa do Brit Milá, isso justificava descer o maior anjo lá do céu para curar ele. E aí, já que o Malach Rebel já estava nesse mundo mesmo, aí justificou para ele ir salvar o Lot. Então esse é o motivo que daquela mitzvah saiu Takalá, quer dizer, do Brit Milá que Abraão fez, Abraão ficou doente. É por causa desse motivo, não por causa... Então, só que em outros casos, não. Em outros casos, quando a gente faz uma mitzvah, da mitzvah não sai takalá. Deus protege a gente, que da mitzvah não sai prejuízo. Naquela hora que o Malach Rafael, ele curou Abraão, aí Abraão ficou tão saudável assim que ele correu para fazer a comida para os anjos. Um desses bezerros, ele correu, fugiu do Abraão, eram três bezerros, Abraão ia fazer shechitado os três, ia fazer para os hóspedes, ele viu que eram pessoas importantes, ele ia fazer uma comida importante, que na época era a língua do bezerro com mostarda. Não sei se hoje nos restaurantes de alto requinte tem isso, que a gente é baixo escalão, a gente não vai para esses restaurantes muito caros, mas essa era a comida cara da época. Você tinha que fazer esquitar de um bezerro inteiro só para tirar aquela parte dele. O bezerrinho saiu correndo e Abraão correu atrás dele. Abraão estava tão saudável que ele correu atrás do bezerro, imagina, com 99 anos, e depois de ter feito o Brit Milá, no terceiro dia. Então você imagina o milagre que aconteceu lá. E esse bezerro entrou no Merat Machpelá. Abraão descobriu o Merat Machpelá. Por que Abraão só agora, na nossa paraxá, ele fala com os Hitim, com os Bnei Het, ele fala para eles, eu quero comprar essa caverna na ponta do campo do Efron. Porque ele não falou naquela hora que ele descobriu esse lugar. E Abraão, quando ele entrou no Merat Machpelá, ele viu que lá era o túmulo do Adão e a Chavá, do Adão e da Chavá. E ele era a reencarnação do Adão e Sara era a reencarnação da Chavá. Eles estavam consertando o nível Nefesh do Adão e Chavá. Então ele tinha que estar enterrado lá. Depois de Itzhak, ele consertou o nível Ruach do Adão e Rishon. Itzhak também foi enterrado no Merat Machpelá. Yaakov consertou o nível Neshama, fez a retificação do nível Neshama do Adão e Rishon. Yaakov também foi enterrado no Merat Machpelá. Aí fechou a Merata fechada para essas quatro pessoas, que as quatro elas são o Adão Rishon e três reencarnações dele, que cada uma é uma retificação mais alta, até que o principal da retificação da alma dele já está feito. Depois continua com o rei Davi, tem mais eu não sei como falo isso em português, falei para vocês, eu saí do Brasil com 18 anos, fui estudar na Yeshiva em Israel. Não fiz universidade aqui, o português que eu me lembro é o português da rua. E agora não. Agora também dou as aulas em hebraico, não treino muito português. Então, não me lembro a palavra. Mas, assim, voltando para o assunto, a gente não precisa escorregar muito para fora. O Merat Machpelá, ela está lá. Todo mundo que tem a ver com Adão e Rishon, que é o Adão, o Abraão, Isaac e Jacob, e o rei Davi já é uma coisa a mais, tipo, já é, eu não sei a palavra em português, falei para vocês, então, mas então sempre, toda pessoa, quando ela tem uma retificação, depois tem uns, como se diz, uns finalzinhos aí, não sei como falar mesmo. Então vamos continuar. Então por que ele só agora, Abraão, se lembrou de falar com Efron para comprar o campo dele? Antigamente tinham poucas pessoas no mundo. As pessoas eram mais inteligentes do que hoje. Hoje a gente é muito superficial, tem muita informação, então o cérebro desliga, a gente está sempre vivendo em modo avião. A gente não, já está acostumado a não entender o que falam para nós. Antigamente as pessoas eram antenadas, olhos abertos, ouvidos abertos, não tinha muita informação. Se Abraão chegasse sem motivo nenhum e falasse para Efron, eu quero comprar a caverna no seu campo, o Efron ia falar, isso é uma mina de ouro e o cara descobriu. Então, não ia vender, não importa o preço. Ele sempre iria imaginar que tem alguma coisa que ele não sabe. Se Abraão quer comprar, quer dizer que Abraão ele sabe o que tem lá e ele nunca venderia para Abraão. Então Abraão teve que dar um motivo justo, tipo, eu não quero, não tem uma mina de ouro lá, não tem nada que me interessa, eu quero aquilo, uma caverninha no canto do seu campo, a gente vai ficar aqui entre vocês, não posso enterrar minha mulher no cemitério Goi, mas vou enterrar ela aqui na cidade junto com vocês. Então esse é o motivo, tipo, Efron imaginou, ele vai colocar lá a mulher falecida, então lá não deve ser mina de ouro, não deve ser nada, porque ele vai usar isso só para um túmulo. Aí sim, aí ele vendeu por um preço muito alto, mas vendeu, senão ele não vendia. Então essa técnica de compra e venda de Abraão, nós somos os filhos de Abraão, a gente tem que aprender com o nosso patriarca a fazer negócios. Então, quando você está interessado em alguma coisa, você quer comprar, você quer que o o fornecedor te venda, você tem que fazer dessa maneira. Não compra na hora que você não tem nenhum motivo. Depois o motivo não pode ser um motivo muito importante para justificar. Aprende com Abraão a fazer negócio. Mas por trás disso não é só o assunto de fazer um negócio. Diz o Zohar que Abraão ia rezar lá. Ele viu uma luz saindo daquela caverna. E ele sabia que aquele lugar era um lugar sagrado. Ele entrou lá. O Adão se levantou do túmulo, recebeu ele com um sorriso, agradeceu a ele que ele está retificando o que o Adão fez de errado. E ele via, Abraão via aquela luz na caverna, Abraão entrava lá, lá era a porta do paraíso, Abraão rezava lá. Abraão tinha um lugar fixo para rezar, e esse lugar fixo que ele escolheu era aquele lugar, o Meirat Machpelá. E o diz o Zohar que o Efron, ele não viu nada disso. Abraão passava via luz. Efron passava via um buraco, uma caverna, um lugar totalmente desinteressante. E por que Deus fez um milagre? Que um vê a luz naquele lugar, o outro vê um lugar encalhado. Então diz o Zohar que cada um vê o que é dele. E, ou seja, assim, o Abraão, aquele lugar era dele. Então Hashem revelou para ele toda a grandeza daquele lugar. Da mesma maneira, assim, hoje em dia você fala, como pode ser que ninguém inventou tal coisa e chegou uma pessoa muito simples e fez aquela invenção? Porque era ele que tinha que, aquilo era dele, era ele que tinha que inventar aquilo. Então não se desanime, por mais que a situação de vez em quando não está tão boa, de repente você tem uma ideia que o outro não teve. E você fala, por que eu vou ter a ideia que o outro não teve? Porque aquilo é seu. E o que é seu, o outro não tem como pegar. Por isso Abraão, ele via a luz lá e Efron não via. Por isso Abraão, ele teve vontade de entrar lá, ele teve vontade, não. Ele foi obrigado a entrar lá porque o bezerrinho tinha fugido para lá. Quer dizer, Deus conduziu Abraão para Meirat Machpelá, e o Efron não. Pode ser que na hora que o Efron passava do lado do Meirat, saiu uma cobra para picar ele, ele saia correndo. Na hora que o Abraão foi obrigado a entrar lá para pegar o bezerrinho, para fazer a mitzvah. Então, assim, tudo que está lá do céu é guardado para nós, Hashem, ele vai te conduzir até lá. Deus vai te conduzir até lá, vai te colocar lá na frente do que é seu. E o que não é nosso, a gente não vai prestar atenção. Outro detalhe muito, muito importante, dissemos que a Sara, ela faleceu com 127 anos. E procurei para verificar com que idade a Havá faleceu. Porque o Adão Rishon, na hora que ele fez a transgressão, Deus tinha avisado ele que no dia que ele fizer aquela transgressão, naquele dia ele vai falecer. E na hora que ele fez a transgressão, aí Deus fez um desconto para ele e falou, olha, o mundo foi criado em 6 dias, esses 6 dias estão sincronizados com os 7 dias, vamos dizer assim, mas 6 dias da criação, e o 7º milênio já é o sobrenatural, os 6 dias da criação estão sincronizados com 6 sefirot lá em cima, e a sincronização de cada dia é equivalente a 1000 anos. Então, os primeiros 1000 anos do mundo são Chesed, por isso está escrito, Tana de Belial, Shit Al-Feshane Abe Alma. O Elião Nabi, ele falou, esse mundo é programado para existir 6000 anos. Então, o primeiro milênio é Chesed, o segundo milênio é Gvura, o terceiro milênio é Tiferet, o quarto milênio é Chesed, o quinto milênio é Netzach, o sexto... Netzach, o sexto milênio é Hod... Vamos dizer, não, desculpa, porque o... Primeiro Chesed, depois Gibura, depois Tiferet, depois Netzach, depois Hod, depois Esod. Agora eu corrigi certo. Esses são os seis milênios do mundo. Então, o primeiro milênio do mundo era Hesed, quer dizer, todo mundo fez coisa ruim e só aconteceu para eles coisas boas. O segundo milênio é Gvura, quer dizer, eles fizeram coisa ruim e teve dilúvio. O terceiro milênio é Tiferet, quer dizer, que chegou Abraão Avinu, começou a ensinar a Torá para todo mundo. Então, Hashem falou para Adão, cada dia aqui da criação está sincronizado com 1000 anos. Então, deu um desconto para ele, no lugar de morrer aquele dia, Deus falou para ele que ele vai viver 1000 anos. Deus mostrou para ele, Dor Bedorshav, Dor Panassav, cada geração e quem vai ser o tzadik da geração, quem vai ser os grandes rabinos, os patrocinadores, até que ele viu o Adão Marichon, ele viu o rei Davi, Davi da Melech. Quando ele viu o rei Davi, ele se entusiasmou, porque o rei Davi vai ser o finalzinho do concerto do Adão Marichon. Então, ele se entusiasmou, só que Hashem falou para ele, o rei Davi é Malchut. O Malchut não tem de si próprio nada, então ele vai ser um aborto. O Adão deu 70 anos para o rei Davi, 70 anos da vida dele. Por que 70 anos? Agora vai dizer o Zohar. É que Yemesh Notenu Shebim Shana, os dias da nossa vida, que Davi escreveu no Tilim, são 70 anos, porque a nossa vida está sincronizada com a Reza da Gebura Tiferet Netzach Hod Sod Malchut, e cada uma dessas sete Sefirot é chamada isso Zer Ampin Venukva, cada uma delas é composta por 10, tem abaixo dela 10, tipo tem... tem a Hesed da Hesed, a Gvura da Hesed, a Tiferet da Hesed. Então, cada uma delas contém 10. Por causa disso, os dias da nossa vida são 70 anos. A gente tem essa sincronização lá em cima. Depois disso, se a pessoa é um tzadik, aí ele se vincula a outras fontes lá em cima. Aí ele continua vivendo bem depois disso também. Senão, a vida dele começa a se deteriorar. E agora, voltando então para o nosso assunto, vamos dizer, de uma maneira geral, Abraão Avinu, agora ele, depois que a Sara falece, ele vai procurar uma esposa para Isaac. Por que ele não procurou até agora? Porque agora Isaac está com 37 anos, a Sara faleceu, ela podia estar no casamento, e agora ele se lembrou de procurar uma esposa para Isaac. Então, o negócio não é simples. O Isaac, ele é Gvura. Porque diz o Zohar que a Sara era Gvura, o aspecto feminino da alma. Então, o anjo, quando aparece para Abraão, ele fala, e nem bem lhe será esterra, vai nascer um filho para Sará, a sua esposa. E sempre Yitzhak ele é lembrado como filho de Sará. Diz o Zohar que a alma de Yitzhak era Nishmata de alma de Nukveta. Ela era uma alma do mundo feminino, que é a Biná. Então, essa alma ela não tinha aspecto masculino. Ou seja, para a pessoa, o Abraão era Hesed, Yitzhak era Gvura. Para a pessoa ser uma Gvura, de verdade, ele tem que ser uma mulher. Ele não pode ser um homem. O homem é Hesed. Então, o homem, ele é um Hesed, é uma bondade num receptáculo de Gvura. Então, é uma bondade dentro de um receptáculo que é amedronta. O homem tem barba, o homem é durão, o homem é... faz cara feia. Então, a criança se assusta, o homem é cheio de pelo, então a criança se assusta. Agora a mulher, ela é fofinha, ela tem uma voz fina, o homem tem uma voz grossa. Então a mulher tem uma, não tem barba, a mulher tem o leite para dar para a criança. Então a mulher, ela é Gvura. Ela é o lado rígido lá em cima, a ponte da alma da mulher é a rigidez. num receptáculo, num recipiente de chesed, de bondade. Ela é a rigidez dentro de um corpo de bondade. O homem é a bondade dentro de um corpo de rigidez. Só que o Yitzhak, ele era Gvurá. Então para ele ser Gvurá, ele tinha que ser uma alma de mulher dentro de um corpo de homem. Aí ele pegou os dois lados. A alma da mulher, que é a fonte da alma da mulher, é a Gvurá. E o corpo do homem, que é o receptáculo, é um receptáculo Gvurá. Aí o corpo dele ficou um receptáculo de Gvurá para uma alma de Gvurá. Então ele não tinha aspecto feminino na alma dele. Então Abraão, durante 37 anos, viu que não nasceu a outra metade do Yitzhak. Por isso que ele nem procurou. Ele tinha visto por Ruach HaKodesh que não tinha nascido. Então vai procurar por quê? Aí o que aconteceu? Deus falou para ele: pega o seu filho, o seu único filho que você ama, e vai para o Eretz Hamoreá e faz dele um korban, faz dele um sacrifício. O Abraão entendeu perfeitamente, porque cada vez Hashem falou para ele: pega o seu filho. Ele falou: tenho dois. O que você ama? Ele falou: amo os dois. Aí Hashem falou para ele: Yitzhak. Quer dizer, ele ia perguntando, Hashem ia falando para ele explicitamente. Então, fazer um korban quer dizer fazer uma shechita, quer dizer você matar um animal. Então, Abraão entendeu que isso é o que tem que ser feito. Mesmo assim, por causa que ele era chesed, ele imaginou que de última hora Deus pode voltar atrás. Ele pegou Yitzhak, levou Yitzhak para o Monte Moriá, levou 3 dias. Nos 3 dias ele explicou para Yitzhak que, olha, você vai ser um korban. Aí entra o Tikkun da Gvurá. Nesses 3 dias, Yitzhak podia fazer para o Abraão o que os filhos do Sanherib fizeram para ele. O Sanherib, ele falou que se Deus salva ele da guerra, que o anjo Gabriel tinha se revelado, todo o exército dele tinha morrido. Ele falou, se Deus salva ele, ele vai sacrificar os dois filhos para o Deus dele lá, que era uma madeira da Arca de Noé. Aí Deus salvou ele, quer dizer, morreu todo mundo, só sobraram 5 pessoas. Ele e os dois filhos, e o Nebuchadnezzar e Nebuzaradan, que era o futuro general e rei da Babilônia. Então, os filhos esperaram até chegar de volta para a Síria. Quando chegaram lá de volta, que o pai já ia sacrificar eles sacrificaram o pai. Eles falaram, antes dele matar a gente já mata ele. Então, Yitzhak, ele poderia ter feito isso para Abraão, ele não fez. Quer dizer, o pai está levando ele para fazer a shechita dele, para matar ele. E ele não se relacionou, ele deixou até o pai amarrar ele levantou o facão para ele. Não fez nada. Então, isso foi o Tikkun da Gvurá. E foi a retificação da Gvurá lá em cima, da alma do Adão Marichon. Ou seja, Deus tinha falado para Adão Marichon que se você comer a fruta proibida, você vai morrer. Ele comeu a fruta proibida, ele trouxe a morte para ele e para o mundo inteiro. Agora, o conserto disso, isso fez um pigam para o nível Ruach do Adão Marichon. E o conserto disso era o Yitzhak se controlar e não reagir. E ele se controlou e não reagiu, e na hora que Abraão levantou o facão em cima dele, antes do anjo pegar na mão do Abraão, o Yitzhak chegou à conclusão que aqui ele terminou. Ele levou um susto tão grande que nessa hora a alma dele saiu do corpo. Diz o Arizal que a alma saiu do corpo e entrou agora de volta junto com mais uma alma que tem aspecto masculino e feminino. E aí nasce a Rivka. Aí Abraão vê que nasceu a Rivka, e por causa disso Abraão fala, agora vamos procurar um Shidduch para Yitzhak, que ele vê que ela nasceu. Ele tem que esperar 3 anos, até ela ficar com 3 anos, que a mulher pré-histórica lá naquela época, 3.500 anos atrás, com 3 anos ela já deu água para o Eliezer e para 10 camelos. Então você imagina o tamanho da mulher. Ou seja, a gente está falando de 3.500 anos atrás, não são as nenezinhas que tem aqui hoje, né? Então, naquela época, era assim. Ou se, não sei se todo mundo era assim, ou só a família de Abraão, mas ele ficar com 3 anos, ela já deu água para Eliezer e para 10 camelos. E ela já podia se casar com 3 anos. Então, Abraão teve que esperar 3 anos para ela chegar na idade que ela possa se casar. de acordo com os padrões biológicos da época. E aí ele mandou o Eliezer para Haran com 10 camelos e com todos os bens do Abraão. O que quer dizer com todos os bens do Abraão? O Eliezer, ele tinha um documento que Abraão está deixando de herança para o Isaac tudo que ele tem. E Abraão tinha o filho Ismael. Como ele pode dar herança? Diz o Shulchan Aruch, você não pode discriminar entre as crianças, porque você acha que um filho é bom e outro é ruim. O filho bom pode ter um neto ruim, pode te trazer um neto ruim. O filho ruim pode te trazer um neto bom. Quer dizer, você não sabe, a continuação está tudo dentro da família. Quer dizer, esse filho que você acha que ele é o pior, o filho dele pode ser o melhor. Esse filho que é o melhor, o filho dele pode ser o pior. Então o Shulchan Aruch diz, não discrimina, divide herança igual por igual. Como pode ser que Abraão, ele discriminou Ismael? Aí, a explicação para isso, os Mefashim, eles discutem sobre isso, é que quando Abraão e Ismael, eles fizeram Brit Milá, Abraão se torna o primeiro judeu. E está escrito, a pessoa que se converte ao judaísmo é como um neném que acaba de nascer. Ele agora se torna uma nova criatura. E o Ismael também se tornou uma nova criatura. Então, pela Alahá, o Ismael não tem direito à herança do Abraão, Abraão não precisa dar a herança para ele. Agora, os Bnei Plagshim, que depois Abraão teve mais filhos. Então, como pode ser que Abraão deu toda a herança para Isaac e não deu para aqueles outros filhos? Aí, por isso que a Torá tem que dizer Bnei Plagshim. É que eles eram os filhos das concubinas, que são chamados dessa maneira. O Zohar diz que era a Agar que fez Tshuva e voltou para Abraão. Mas essa palavra concubina em hebraico quer dizer assim que essa mulher está fora dos direitos. E se ela concordou em se casar dessa maneira, ela concordou porque ela sabia que o marido não iria concordar em se casar com ela em outro esquema, mas é um esquema que não dá um direito automático de herança para os filhos, dá um direito que o pai dá para eles quanto ele quer. Aí Abraão deu para cada um dos Bnei Plagshim, deu presentes para eles, quer dizer, deu muito dinheiro para eles e mandou eles para o Oriente. Que aí nesse esquema de casamento o pai, a herança não é automática, mas o pai dá quanto quer e Abraão deu quanto ele queria. E só para terminar o assunto, sendo que Abraão, ele comprou o Merat HaMachpelah, pagou uma fortuna, aquele lugar é nosso. E mesmo que agora a gente, Deus me livre, estamos passando por uma fase no nosso povo, no nosso país, que o governo de Israel não reconhece aquele lugar como sendo nosso. O governo de Israel chama aquele lugar de território conquistado. Você compra uma casa em Hebron, não tem registro no cartório. Na hora que o exército quiser sair de lá, eles saem. Deram autonomia para os árabes que moram lá. E você está lá à mercê de uma polícia palestina. Quer dizer, o governo de Israel fez para a gente lá o contrário. Onde tinham os filisteus, lá Tel Aviv, aqueles lugares, eles consideram aquele Israel, nosso próprio governo, onde era de verdade a nossa terra, que é Hebron, onde está enterrada Sará, onde Abraão comprou com o próprio dinheiro, onde o rei Davi começou o reinado dele, isso o governo de Israel deu para os árabes, deu para a autonomia. Então nós somos contra a terra de Israel, a terra santa, e quem precisa determinar o que é nosso, o que não é, é Deus e não é o governo. Então vamos rezar para que venha Mashiach e tenha Tchiat Amitim e que a Sara e todos os que estão lá no Me'arat HaMachpelah voltem e que já venha aquela luz dos sete dias e todas as promessas do futuro. Agradeço a todos. Não se esqueça, quando você estiver ajudando a sua esposa em casa, lavando louça, varrendo a casa, encerando, passando roupa, tudo que você estiver fazendo, ouça a nossa aula. Coloca o telefone no bolso, coloca o fone de ouvido pede para a esposa uma hora assim, para uma hora de intervalo para você poder ajudar ela sem perder esse tempo precioso. As nossas aulas têm geralmente uma média de 40 minutos. 40 minutos você ajudando em casa todo dia e ouvindo a nossa aula, a mulher vai ficar muito feliz. Quem é muito rico e tem duas empregadas não tem esse prazer de ajudar a mulher em casa. Mas a gente tem, graças a Deus. Então vamos aproveitar que Deus deu para nós essa mitzvah tão importante. Então eu desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. Kol tov u hartzlacha.